Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 20 de janeiro. Foi o dia em que foi assassinado Amílcar Cabral, primeiro líder do Movimento de Libertação da Guiné e Cabo Verde, o PAIGC. O seu assassinato foi em Conakry e foi em 1973. Hoje aqui em Washington continuamos com muito frio. Lá fora, um grau abaixo de zero. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica no quentinho do Estúdio 8 é de Alfredo Santos. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais de 20 pessoas mortas e dezenas feridas em ataque contra a universidade no Paquistão. John Kerry e Sergei Lavrov discutem guerra na Síria.
É uma questão de formalizar e, portanto, legitimar aquilo que, pelas vozes, pela propaganda, pelos critérios políticos, pelo interesse político, etc., já foi consumado.
Isto, portanto, sobre o julgamento de Julino Kalupetek e seus seguidores, como ouviram, há quem duvide que seja um julgamento neutro. Chuvas na Huila causam mortes e destruição. Temos os pormenores. No Namibe, alegados ladrões de gado, espancados pela população.
Nós lhes batemos aqui no Kaupangombe, porque eles, quando roubam, quando a polícia lhes apanha, eles metem na cadeia, faz só uns 15 dias e saem.
O Armando Chicoca vai ter pormenores do crescente problema do roubo de gado nessa região. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Homens armados mataram hoje 21 pessoas na Universidade de Bachacan, na cidade paquistanesa de Charsada. As autoridades informaram que o ataque foi levado a cabo por 4 homens, cerca das 9 horas locais, que dispararam contra professores e estudantes. Mohamed Khorsan, porta-voz do Talibã no Paquistão, disse que o seu movimento não tem nada a ver com o ataque e esclareceu que instituições não militares não constam da lista dos seus alvos.
O secretário de Estado americano, John Kerry, pediu hoje em Zurique ao seu homólogo russo, Sergei Lavrov, que Moscou exerça toda a sua influência junto do presidente sírio Bashar al-Assad para que permita a entrada de ajuda humanitária em todo o território o mais urgentemente possível. A informação foi avançada pelo porta-voz do Departamento de Estado americano, que destacou a urgência de ajuda à região de Madaya. A agência de notícias russa TASS confirmou o encontro, disse que Lavrov concordou com a necessidade de ajuda humanitária aos sírios que se encontram em zonas de guerra.
Uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas deslocou-se hoje ao Burundi para persuadir o governo e oposição a iniciarem um diálogo sério para evitar, quanto cedo, uma catástrofe. Trata-se da segunda missão do Conselho de Segurança em menos de um ano, uma indicação da crescente preocupação em relação à escalada da violência naquele país. Samantha Power, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, disse que esta é uma fase crítica para o Burundi e o que se vive naquele país não poderá ser considerado normal.
Indivíduos armados mataram 3 polícias numa emboscada numa localidade do centro do Mali, disse um elemento do Ministério de Defesa. No entanto, a ONU e as autoridades francesas desmentem categoricamente a reivindicação feita pelo grupo islâmico Ansar Dine de ter efetuado 2 outros ataques contra colunas militares na região de Kidal. A identidade dos assaltantes no ataque do centro do Mali não foi de imediato conhecida. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com o julgamento de Julino Kalupeteka e de seguidores da sua seita, A Luz do Mundo. O ativista dos direitos humanos, sediado no Uambo, Ângelo Capuacha, diz que foi impedido de entrar na sala de julgamento, bem como familiares dos acusados. Isto ao mesmo tempo que a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch diz que o julgamento poderá, no entanto, ser uma oportunidade para se esclarecer se houve ou não um massacre no Monte Sume, e os acusados fazem face a acusações de homicídios, entre outras. Venâncio Rodrigues.
A Human Rights Watch afirma que o julgamento será a primeira oportunidade de contarem a sua versão dos factos. O jurista e ativista cívico Ângelo Capuacha disse que o julgamento visa apenas satisfazer a vontade do governo, escamoteando toda a verdade dos factos e que, na prática, os réus já foram condenados.
Esse julgamento satisfaz o interesse do Estado, não o interesse das vítimas. Até porque mesmo os parentes mais próximos das vítimas não estão a ser admitidos a entrar para a sala de audiência. Por exemplo, nenhum dos filhos do pastor Kalupeteka e a esposa estão a ser admitidos ter acesso à sala de audiência. Isto também é um sinal evidente de que o julgamento não realiza profundamente a justiça. Praticamente a condenação material já aconteceu há muito tempo. Isso é uma questão de formalizar e, portanto, legitimar aquilo que, pelas vozes, pela propaganda, pelos critérios políticos, pelo interesse político, etc., já foi consumado.
Ângelo Capuacha, que é presidente do Fórum Universitário Fordu, com sede no Uambo, diz ter sido impedido em duas ocasiões de assistir ao julgamento e anunciou que a sua organização vai, nos próximos dias, publicar um relatório independente sobre os acontecimentos do Monte Sume que resultaram na morte de cidadãos e agentes da Polícia Nacional.
Material do que aconteceu antes, durante e depois, está reunido, já tenho toda a informação que preciso e também nós nos próximos dias vamos efetuar as devidas publicações. Reações não faltarão, mas será muito interessante, portanto, sobretudo no próprio interesse da justiça.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E nós aqui na Voz da América vamos continuar a acompanhar com atenção este julgamento. Entretanto, na Huila, os serviços de proteção civil estão em estado de alerta devido à possibilidade de novas fortes chuvadas. As chuvas deixaram já um rastro de mortes e destruição, como nos diz agora o Teodoro Albano.
As chuvas que caem com intensidade nos últimos dias na província da Huila já provocaram 4 mortos, 6 feridos graves e danos materiais consideráveis, segundo o balanço dos serviços de proteção civil e bombeiros. 2 mortes foram consequência de descarga elétrica atmosférica, ao passo que as outras 2 resultaram de afogamentos causados pelas enchentes de rios. As chuvas que se fazem acompanhar de fortes ventos estão a deixar também um rastro de destruição com grandes implicações na ligação entre algumas localidades da província com o resto do país. A ponte sobre o rio Oque, na Estrada Nacional 105, no corredor Lubango-Benguela, depois de transbordar, chegou a estar interrompida por largas horas. Mas os estragos se têm somado.
Tivemos ainda o desabamento de algumas infraestruturas nos municípios de Caconda, propriamente na administração comunal do Gung. No município do Lubango tivemos a destruição de uma escola, não é? Isto é, no bairro Kwawa.
As sucessivas mortes por descarga elétrica atmosférica, segundo o porta-voz da Proteção Civil e Bombeiros, exigem a instalação de para-raios em algumas zonas rurais do interior. E Inocêncio Ngulo alerta que estas medidas devem ser acompanhadas em outras, mas de âmbito pessoal.
Vamos aconselhar as pessoas a não fazerem uso de telemóveis, sobretudo de eletrodomésticos, quando registarem que existem, decorrem chuvas acompanhadas com descargas elétricas atmosféricas.
As previsões de mau tempo nos próximos dias colocam os serviços de proteção civil e bombeiros em estado de alerta para uma época chuvosa que se deve arrastar durante pelo menos os próximos 3 meses. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para o Namibe, onde, na Bibala, a população está em pé de guerra devido ao constante roubo de cabeças de gado. 2 alegados ladrões foram espancados pelos populares, que desconfiam que há alguém nas autoridades que colabora com os ladrões. O Armando Chicoca explica.
O último caso ocorrido na semana passada, na localidade de Capangombe, município da Bibala, província do Namibe, presumivelmente protagonizado por 3 nacionais, apanhados pelas comunidades locais na posse de arma de guerra do tipo AKM, com cartucheiras novas e munições, assim como guias de circulação de animais roubados, com destino às províncias da Huila e do Uambo, devidamente assinados pelas autoridades da província. Segundo os visados, revela a existência de uma rede neste cenário.
Sábado e domingo, nós lhes batemos aqui no Caupangombe, porque eles, quando roubam, quando a polícia lhes apanha, lhes mete na cadeia, faz só uns 15 dias e saem. Depois ele volta e diz, oh, tinha metido na cadeia, mas estou a viver bem, agora saí. Estou a retornar mais de novo a roubar. Eles estão a roubar. Estão a aparecer com as armas novas, estão a aparecer com uma guia do governo, os bois que eles levam assinato na guia, e esse guia está a sair. Nós estamos a desconfiar que o governo também tem uns que colaboram com os catunos.
Os criadores justificam as razões por que espancaram os supostos ladrões.
Já tem acontecido várias vezes que a pessoa rouba os bois, ele é cadeado, ele vai fazer uns 30 dias ou 15 dias e ele sai na cadeia. Eles agora vêm brincar em cima dos criadores. Que eu para eles me levaram à cadeia, mas não estou a sofrer. Nós agora queremos eles nos desenvolvem os nossos bois, aí que a família sende também o prejuízo deles, para eles poderem conseguir educar os filhos deles.
É por isso nós agora, quando apanha com a turno, além de levar na cadeia, agora a gente aqui bater mesmo.
E como é que eles estão neste momento? Parece-me que os pés estão inflamados.
Nesse momento eles se encontram mesmo grave, estão mesmo mal, para não sei se vão andar ou não. Estamos a descobrir com o governo, porque nesse momento o armamento o MPLA está a recolher, o governo está a recolher o armamento, mas eles estão a aparecer com o armamento. Armamento novo. Estão a tirar onde? O armamento. E a guia dos bois. Nós estamos a desconfiar. Nós já não estamos a confiar. Né? No fundo, a política diz que estamos a recolher as armas. Mas nos cartunos aparece. É por isso que nós estamos a desconfiar que o governo tipo, está a colaborar com os cartunos. Ele já vem roubar muito tempo. A partir na área do Virei, essa área do Pico, área do Sayona, Caupangombe, até no Mucum. Prejudicou muito os bois. Até estamos a escutar que uns já compraram o carro.
A Voz da América sobre que devido aos espancamentos que foram vítimas, os dois supostos ladrões de gado encontram-se a receber tratamento médico nos calabouços do Comando Municipal da Bibala da Polícia Nacional, onde aguardam a legalização da sua prisão preventiva para julgamento. O Sopa de Capangombe José Domingos Chavanda diz à Voz da América que os ladrões dão-se ao luxo de carregar os animais nos caminhões em direção ao Lubango e província do Ambo, de forma abusiva.
O mês passado carregaram 14 cabeças. Dia 1, carregaram 7 cabeças do mais velho chocolate.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E agora vamos para a capital, para Luanda. A Imogestin, empresa responsável pela comercialização de apartamentos nas centralidades, alerta para a existência de uma rede de burlões que, em nome da companhia, está a cobrar centenas de milhares de kwanzas a várias pessoas para obterem um apartamento nas centralidades. O porta-voz da Imogestin diz que o número de pessoas que já foram enganadas é muito grande e apela às pessoas para não fazerem negócio fora dos serviços da companhia. Manuel José.
As pessoas entregam 1,5 milhão de kwanzas, recebem chaves, assinam um contrato e depois nunca mais sabem de nada.
É uma rede de burlões que normalmente garante que tem apartamentos para venda, identifica-se atualmente como sendo trabalhador da Imostin e pedem, em regra, 1,5 milhão kwanzas para a cedência de uma chave e para a assinatura do contrato para um apartamento. Pois as pessoas entregam 1 milhão de kwanzas à cabeça e esses indivíduos desaparecem. Desligam os telefones, já não são contactados e as pessoas perdem o seu dinheiro.
A porta-voz da Imogestin, Mário Guerra, falando à Rádio Estatal Angolana, deixou um apelo às pessoas que pretendam uma casa nas centralidades.
As pessoas continuam a procurar adquirir os apartamentos fora dos circuitos normais que estão publicados, estão publicitados. Portanto, só a Imogestin é que pode fazer a comercialização de habitações nas centralidades. E neste momento não há disponibilidade de habitações em quaisquer centralidades de Luanda. Qualquer indivíduo que apareça, mesmo que diga e que se identifique como sendo da Imostin, não tem legitimidade para vender apartamentos.
Algumas destas pessoas burladas conseguem ocupar apartamentos, mas a qualquer momento vão ser despejadas, garante a Imostin.
Pessoas que acederam aos imóveis de forma ilícita. 1.234 apartamentos que não foram vendidos, mas estão ocupados. Nós vamos ter que resolver este problema, porque, na verdade, os apartamentos não foram vendidos por quem deveria vender. Esses apartamentos, portanto, tem que ser desocupado.
Em relação ao pagamento das prestações em curso, a Imogestin promete que os que não pagarem até um prazo de 12 meses do que reza o contrato vão perder o apartamento.
Naturalmente que a Imogestin não vai logo acionar essa prerrogativa contratual. Vai dar um prazo para que as pessoas possam realizar o pagamento. Mas se verificar que após 9 meses, após 12 meses, a pessoa não faz o pagamento, naturalmente que já incorreu numa situação de incumprimento e haverá naturalmente a rescisão contratual.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
O Fundo Soberano de Angola anunciou recentemente que vai doar 7,5% do seu valor para organizações não-governamentais. Já tivemos uma reação da SOS Habitat. Hoje o COC Mucuta foi buscar a reação de mais organizações não-governamentais.
As autoridades angolanas tratam algumas organizações por enteadas e outras como filhas, disse a Voz da América Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, em reação ao anúncio do Fundo Soberano de que vai apoiar organizações não governamentais. Freire disse que a organização que dirige recebe normalmente doações internacionais, nunca recebeu qualquer apoio das autoridades angolanas e desconhece os critérios da atribuição destes fundos.
Bom, nós, como sabe, somos enteados e os enteados não têm essa possibilidade, não têm esse privilégio de ceder um fundo. Nós não desconhecemos, não tivemos essa oportunidade, não nos foi dada a possibilidade de podermos concorrer a esse fundo, embora as autoridades saibam de que nós, a Associação Mãos Livres, nunca obteve qualquer fundo, nem do próprio Estado, nem de quem quer que seja. Portanto, nós continuamos a receber o apoio da instituição internacional. De Angola, nunca obtivemos nem sequer um quanto. Bom, para mim é paradoxo, porque nós não temos conhecimento do que tem passado com o Fundo Soberano, não sabemos quais são os critérios, não sabemos com quem são os responsáveis para a atribuição do fundo às organizações. Infelizmente, nós desconhecemos totalmente o que se passa com o Fundo Soberano.
José Patrocínio, coordenador da UMUNGA, afirma que o Fundo Soberano não pode investir em organizações onde não tenha retorno, uma vez que o objetivo do fundo é manter a reserva financeira do país.
Em princípio, a UMUNGA não acha que deveria beneficiar desses fundos. Nós também sabemos que a organização, por exemplo, quando apareceu imediatamente a ADPP a beneficiar, é lógico, portanto, a ADPP realmente é uma organização, vamos considerar quase como um tentáculo do governo, né? Portanto, então era lógico que ela fosse uma das selecionadas. Mas como a UMUNGA, nós achamos que não era justo, não é transparente.
Patrocínio diz ainda que Angola tem uma lei que atribui estatuto de organização de utilidade pública e que não pode ser o Fundo Soberano a atribuir dinheiro às organizações não governamentais. A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Voz da América, a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, e em onda curta também, em 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, as nossas fotos, os nossos vídeos, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Ângelo Capoacha. Ele é ativista cívico, defensor dos direitos humanos, está no UAMBO, onde tem estado a acompanhar o julgamento de Julino Calupeteca, portanto uma oportunidade para se discutir isso com os ouvintes, e não só, na Voz da América. E agora vamos para o Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano continua a visitar zonas do interior. Ele acompanha o governador da província, que está a efetuar uma visita a diversas zonas. O que se passa em muitos desses locais é uma situação muito difícil. Agora, o nosso correspondente esteve no Libolo. Fernando.
A situação a ver com a degradação das vias de acesso, problemas no setor da educação, saúde, água e outros mais, se afiguram como grandes constrangimentos para os populares do município do Libolo, no Kwanza Sul. A começar pelas vias de acesso, devo frisar que a situação é bastante preocupante, a julgar pela degradação quase total das vias terciárias para se atingir principalmente as sedes comunais. Na reunião do Conselho de Auscultação e Concertação Social realizada há 18 do mês em curso na Vila de Calulo, em que esteve presente o governador da província, general Eusébio de Brito Teixeira, que desde dia 11 deste mês está a radiografar os 12 municípios em termos de funcionalidade, o porta-voz das quatro administrações comunais, Paulo Armando, descreveu a dramática situação das estradas. E se as estradas apresentam um quadro bastante crítico, o setor da educação está associado a isso. Só para ter uma ideia, no Libolo, o presente ano letivo vai deixar mais de 14 mil crianças em idade escolar, fora do sistema normal de ensino.
Em termos de infraestruturas, nas comunas está pior, porque faltam-nos mais escolas, claro, mais professores. Na área dos professores, queremos dizer que em termos de qualidade de professores, muitas vezes os maus professores são empregados para as comunas, Sua Excelência. Isso é que nós temos notado, mas até agora alguns colegas professores chamam de professores rurais.
O terceiro caso tem a ver com o setor da saúde, onde Paulo Armando sustenta que em termos de infraestruturas as comunas estão mais ou menos regulares, o que não acontece em termos de quadros, que segundo disse as comunas estão muito mal, e deu como exemplo a comuna de Cabuta, onde funciona e que existem 5 unidades sanitárias a funcionar com 1 enfermeiro cada unidade. O administrador diz precisarem de pelo menos um centro de saúde em cada comuna. Quanto à água, o problema se registra mais na Cabuta, onde o fornecimento é deficitário. E para a resolução do problema do precioso líquido, Paulo Armando disse que o exercício passa por a abertura de furos artesianos, desidrato, que pode abranger outras comunas da região. Para a Voz da América, Fernando Caetano, em Calulo, no Libolo.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o CHAN 2016, a decorrer no Ruanda. É a taça das nações africanas para jogadores que jogam no continente. Amanhã, Angola tem jogo vital para passar à fase seguinte. No seu primeiro jogo, do grupo B, Angola perdeu com os Camarões por 1-0. Amanhã, joga com a República Democrática do Congo, que na primeira jornada derrotou a Etiópia. Vai, portanto, ser difícil para os palancas negras. Só a vitória lhes interessa. Se perder, vai à vida. Se empatar, fica tudo muito difícil, quase impossível. Portanto, só ganhar interessa. Hoje entra-se na segunda jornada desta fase de grupos, com jogos do grupo A. Ruanda já garantiu a qualificação para a fase seguinte, bateu o Gabão. O outro jogo de hoje é aquele entre Marrocos e a Costa do Marfim. Continuamos com o futebol, vamos agora para Portugal, onde ontem houve jogos da Taça da Liga, aquela competição que as equipas grandes usam para rodar jogadores. Sporting perdeu com o Portimonense da 2ª Divisão e parece condenado a ser eliminado da competição. Jorge Jesus, treinador do Sporting, não tem desculpas.
Não podemos estar-nos a desculpar por terem ficado 7 jogadores em Lisboa, que normalmente são titulares. O que é importante, e aquilo que era importante para mim, é fazer desta Taça da Liga uma competição onde todo o plantel, e neste caso todos os jogadores, pudessem jogar para terem competitividade para aquilo que é o nosso grande objetivo, que é o Campeonato Nacional. Faltou alguns jogadores que não estão tão jogados essa velocidade e essa intensidade de jogo para mudar o resultado. Penso que estamos numa situação difícil para passar esta fase de grupos.
Era JJ, Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica se ganhou por 1-0 oriental, também de divisão inferior. Rui Vitória estava contente.
Jogámos também com jogadores que têm menos tempo de jogo e outros que vieram de lesão, o que é também importante nestas competições, e portanto saímos satisfeitos porque o objetivo principal foi alcançado. A Taça da Liga, na maioria dos casos, serve exatamente para isto, para possibilitar que alguns jogadores possam também jogar e ter a sua oportunidade de ter uma competição oficial. E, portanto, foi isso que fizemos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, contente com a vitória. Hoje, Porto joga com o Famalicão. Porto tem novo treinador, José Peseiro. Já passou entre muitos clubes, entre eles o Sporting e o Sporting de Braga. Esta é a Voz da América a transmitir em português para Washington, aqui na capital americana, num dia de muito frio. São quase 12 horas 26 minutos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão e aqui na Voz da América queremos já chamar a atenção para um grave acontecimento em Moçambique. O secretário-geral do maior partido da oposição, a Renamo, Manuel Bissopo, foi hoje baleado na cidade da Beira, pouco antes de um comício.
Sim, confirma-se que foi baleado, está neste momento no hospital. Uma das pessoas que o acompanhavam perdeu a vida.
Era António Muxanga, porta-voz da Renamo. Nós, na segunda meia hora da nossa programação, vamos, claro está, ter uma reportagem alargada sobre este desenvolvimento preocupante.
Chegar ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Diáspora na América, acompanhe diariamente em VOA Português.
E também hoje, na nossa segunda meia hora, vamos ter mais uma reportagem sobre a diáspora na América, com, portanto, imigrantes vindos dos países de língua portuguesa. Isto a partir das 12 horas e 30 minutos, quando entrar hoje aqui de serviço, na segunda meia hora, o Paulo Oliveira. Até lá, vamos ficar com a música de Moçambique, de Zaque Nyasavela, Zakuranza.
Rulisa miluya wena, kulaveka vana lamkino, watatagisa utomila wena.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem ainda seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 12 horas 30 minutos 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu nublado, temperatura de 1 grau Celsius negativo. A partir deste momento está ao microfone o Paulo Oliveira. Na portão encontra-se agora a Doris Dodson, na assistência técnica, continua a ser de Alfredo Tavares dos Santos. Principais temas a esta hora: indivíduos armados mataram 23 pessoas no Paquistão. Delegação do Conselho de Segurança da ONU deslocou-se ao Burundi. Homens armados mataram 3 polícias no Mali. Quarta-feira, 20 de janeiro de 2016.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E como referiu o João Saltarrita, o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, foi baleado nesta quarta-feira na Beira, Sofala, centro de Moçambique, tendo um dos seus seguranças não resistido aos ferimentos. Os detalhes aqui com o André Batista.
O secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, foi baleado no princípio da tarde desta quarta-feira na cidade da Beira, Sofala, centro de Moçambique, tendo um dos seus seguranças não resistido aos ferimentos.
Sim, confirma-se que foi baleado e está neste momento no hospital. Uma das pessoas que o acompanhavam perdeu a vida.
Explicou António Muxanga, porta-voz da Renamo, principal partido da oposição. Manuel Bissopo, que se encontrava internado numa clínica privada na Beira, foi baleado numa das ruas do bairro da Munhava quando se deslocava para o local onde ia dirigir um comício popular, momentos depois de conceder uma conferência de imprensa na delegação da cidade do partido.
Na conferência de imprensa que ele realizou, denunciou e condenou aquelas atrocidades que têm acontecido na Beira. Só fala, Nhamatanda, há pessoas desapareceram, nossos delegados, chefe de mobilização. Da zona de Lamego, foram carregadas as suas zonas, foram aparecer mortos no distrito de Carangose. E um outro membro nosso aí, que era um vendedor ambulante também, foi carregado e foi aparecer morto no outro sítio.
Explicou António Muxanga. A polícia moçambicana na Beira não confirma o baleamento do secretário-geral da Renamo, mas garante estar a trabalhar para o esclarecimento de um tiroteio ocorrido no princípio da tarde no bairro da Munhava, bastião da oposição.
Bom, até então nós não confirmamos. Há uma informação que chegou até a sala, no momento, que dava conta de que teria existido um tiroteio em algum lugar. Mas uma informação de quem seriam as vítimas, tanto mais que as equipas todas estão despachadas agora por terreno.
Declarou Daniel Macuacua, adiantando que foi registado um tiroteio no bairro da Munhava, não havendo informação de quem seriam as vítimas da situação. Até então, desconhecem-se os atiradores. A Frelim e a Renamo têm estado a acusar-se mutuamente no sequestro e abate dos seus dirigentes na província de Sofala, uma das matérias que centrou a conferência de imprensa dirigida pelo secretário-geral do movimento na manhã de hoje, na cidade da Beira. De Sofala, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde a Liga Guineense dos Direitos Humanos está a desenvolver encontros com as partes envolvidas na crise política naquele país da Guiné-Bissau, com o objetivo de superar divergências. Hoje, uma delegação da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, liderada pelo seu presidente Augusto Mário da Silva, esteve reunida com o grupo dos 15 deputados expulsos do PAIGC, depois de já ter reunido com o Partido da Renovação Social, Lassana Kassama.
A iniciativa aconteceu quando já não havia nenhuma outra entidade para lançar ponte do diálogo entre as partes desavindas. Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, justificou que o envolvimento da sua organização assenta na busca de solução para a crise.
Nós reparamos uma disponibilidade para diálogo, para encontrar uma solução que possa tirar o país desta crise e saímos animados com isso. Esperamos que o bom senso acabará por reinar e os guineenses vão se entender para efetivamente podermos tirar o país do marasmo em que se encontra.
Em volta deste imbróglio político, a questão que se coloca tem a ver com as saídas constitucionais e efeito dos atos assumidos e protagonizados pela bancada parlamentar do PRS e os 15 deputados do PNGC expulsos do partido. Foi nesta perspectiva que a Voz da América falou com o constitucionalista José Paulo Semedo, para quem...
O que aconteceu? O que os deputados do PRS, mais os 15 deputados afastados do PNGC, fizeram? Não há qualquer enquadramento legal. Não há qualquer forma de lei quanto a isto. Então, não havendo qualquer forma de lei, não podemos falar nem da anulabilidade, nem da nulidade dos seus atos. Antes, sim, só podemos falar de inexistência desse ato. Qual é a consequência jurídica deste ato? É simplesmente para ignorar. Esse ato não vincula ninguém, não existe. Quer dizer, a mesa da Assembleia pode voltar e assumir as suas funções de forma normal. É tratar este ato como se não tivesse acontecido.
Baseando neste argumento, para o constitucionalista José Paulo Semedo, há possibilidades jurídicas dos parlamentares envolvidos na ação contra o presidente e a mesa da ANP serem responsabilizados criminalmente.
Se podemos assacar alguma responsabilidade jurídica quanto a isto, é sim uma responsabilidade jurídica ou criminal dos autores deste ato, porque isto consubstancia de forma óbvia a usurpação de funções, um assalto à usurpação de funções, isto é crime. Então, nós estamos aqui perante um ato criminal que, sendo desencadeado um processo crime, por ser um ato de usurpação de funções e praticado de forma dolosa, pode levar à perda de mandato, consequentemente, a todos esses deputados que de forma consciente participaram na prática deste ato de usurpação de competência.
Situação política mantém-se tensa na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Moçambicanos presos com milhões de dólares na África do Sul aguardam julgamento em liberdade. Pagaram fiança e devem apresentar-se duas vezes por semana às autoridades. O Tribunal de Mpumalanga, na África do Sul, libertou sob fiança dois moçambicanos presos no dia de Natal, com cerca de 7 milhões de dólares não declarados na fronteira. A notícia foi avançada nesta quarta-feira em Maputo pelo porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, adiantando fianças de 10 mil dólares para um e 1.200 dólares para o outro. No encontro semanal com a imprensa, Dina revelou que os dois moçambicanos devem apresentar-se às autoridades duas vezes por semana. Hassane Momad, de 50 anos de idade, e Abdul Ahmed, de 37 anos, foram presos no lado sul-africano da fronteira de Lebombo, com cerca de 7 milhões de dólares em notas de euro, dólares e randes sul-africanos. Ambos são acusados de fraude, lavagem de dinheiro e posse de propriedade roubada. E agora vamos até São Tomé e Príncipe, onde estão a ser empossados os membros das comissões eleitorais distritais e regionais, com vista ao arranque do recenseamento eleitoral para as eleições presidenciais de julho deste ano. Óscar Medeiros.
O início dos trabalhos de atualização dos cadernos eleitorais está previsto para o próximo dia 31 de janeiro.
Nós tínhamos um parceiro de cooperação internacional que tinha já encomendado, inclusive, os equipamentos para realizarmos o processamento de raiz, mas infelizmente houve um atraso.
O apoio do governo de Timor-Leste para a realização do recenseamento eleitoral de raiz não chegou a tempo e para as eleições presidenciais deste ano, segundo o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, vai-se fazer apenas atualização dos cadernos. Para a inscrição dos novos eleitores que completaram ou completam 18 anos até 30 de junho do corrente ano, são exigidas documentações de identificação com fotografias, mas a lei prevê também que, em falta desses documentos, os cidadãos podem fazer-se acompanhar de duas testemunhas.
Mas, nesse caso, nós exigimos que apareçam, pelo menos, com a cédula pessoal. É um caso que deve ser amadurecido internamente, porque já tivemos muitos casos de fraudes histórias de falsas testemunhas. Dizem que são maiores, mas muitas vezes não são. Mas, infelizmente, é a lacuna que existe ainda na nossa lei e nós temos que cumprir, sob pena de sermos acusados de estarmos a violar a lei.
As pessoas que mudaram de residência devem atualizar a sua inscrição na Comissão Eleitoral Nacional e quem não se recenseou para as eleições anteriores pode fazê-lo agora, a partir do próximo dia 31 de janeiro. Alguns santomenses na diáspora também vão ser recenseados.
E tratando dos preparativos para as eleições presidenciais, nós temos uma particularidade, é que nós temos alguma diáspora santomense que vão exercer o direito de voto às eleições presidenciais. Sempre exerceram. Neste momento só temos 4 países, que é Angola, Gabão, Guiné Equatorial e Portugal.
Os cidadãos da CPLP que residiam no país à data da independência e que obtiveram recentemente a nacionalidade santomense no quadro de uma campanha lançada pelo governo também devem recensear-se. As eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe terão lugar dentro de 6 meses. Ainda não existem candidatos declarados, mas já se sabe que o líder da ADI, o atual primeiro-ministro, Patrício Trovoada, e o presidente do MLSTP-PSD, maior partido da oposição, Aurélio Martins, não serão candidatos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
12 horas 41 minutos 10 segundos aqui na cidade de Washington. Estão numa cidade muito fria e dizem que vai ficar com neve. Continuamos agora a série da diáspora na América. Hoje, terceiro capítulo e ainda sobre os cabo-verdianos, a maior comunidade dos países de língua portuguesa nos Estados Unidos. O Álvaro Lugero Andrade, que esteve na Nova Inglaterra, fala-nos sobre o que os une, os filhos das ilhas, na América do Norte.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século XX.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegaram ao Novo Mundo há séculos, vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
Fui dos primeiros guineenses a serem recrutados para trabalhar na diplomacia, depois de passar por vários testes que na altura se faziam. Selecionaram duas pessoas, o embaixador Rogério Herbert e eu mesmo. Tive a oportunidade de servir na Guiné-Conakry. Posteriormente tive também a oportunidade de servir por cerca de 3 anos na embaixada, como segundo secretário na embaixada da Guiné-Bissau no Senegal. Depois fui para o Brasil, onde terminei os meus estudos em Direito, fiz um mestrado em Direito Internacional.
Cabral chegou às Nações Unidas, inicialmente destacado na missão da Guiné-Bissau em Nova Iorque. Aprendeu nessas funções que para países como o seu, que dependem da ajuda internacional, além de conhecimentos profundos, um diplomata precisa de ser proativo.
Mas obviamente que tem que ser primeiro faz e depois pede ajuda. Portanto, as pessoas têm que ajudar, a si mesmas para que possam ser ajudadas pelo exterior.
Para Raul Cabral, diplomacia é uma guerra feita através do verbo e tem orgulho de algumas batalhas.
Do que eu me orgulho? Uma das coisas que eu me orgulho até hoje tem mais a ver com Timor-Leste. Quando houve o massacre de Santa Cruz, eu estava como encarregado de negócios e eu tive que degladiar. E fui, acho que, dos primeiros a tomar uma postura, obviamente sob instrução, de resistência com relação à Indonésia na altura, e acabou que, com a minha intervenção, todos os demais países de expressão portuguesa acabaram por fazer a mesma intervenção, e eu acho que isso acabou por trazer à tona uma atenção redobrada desse massacre, e eu acho que acabamos por ganhar portanto essa batalha de forma bastante assertiva, porque obviamente que era uma situação que não se podia aceitar nas Nações Unidas, e nós ainda muito por mais forte razão, porque somos muito solidários com Timor-Leste.
Antes do retorno à sede das Nações Unidas, trabalhou em Moçambique como coordenador do UNOSIDA, o Secretariado das Nações Unidas, que coordena a luta contra a SIDA. Naquele país, viu que estar no campo mostra outra dimensão do trabalho da ONU.
No terreno, casos como em Moçambique, A pessoa vai visitar um hospital, sai do hospital, engaja-se em determinados compromissos com as autoridades locais, volta a visitar esse hospital, sei, vamos dizer, 3 meses mais tarde, e a pessoa vê de forma tangível, de forma visível, o que é que o trabalho da pessoa está a trazer como diferença. Então isso é um incentivo, real, ver que os pacientes estão sendo melhor tratados, ver a recuperação dos pacientes, ver a facilidade em termos de acesso às drogas, portanto, aos medicamentos, eu quero dizer. Portanto, é muito mais tocante, e esse aspecto, confesso que tenho saudades, muito mais do que estar aqui a puxar papel, como nós dizemos, pushing papers, e a trabalhar em políticas que eu reconheço uma vez mais que é importante, mas o terreno marca-nos indiscutivelmente.
Raul de Melo Cabral tem saudades da terra que o viu nascer.
Alguém me dizia que quando o nosso país sangra, o nosso coração também sangra.
Amanhã, nesta série, teremos o guitarrista e compositor moçambicano graduado pela Berklee College of Music, baseado em Boston. Estúdios em Washington, a voz da América em português. A secretária do interior dos Estados Unidos, Sally Jewell, chegou ao continente africano esta semana para discutir a questão do tráfico de vida selvagem naquele continente. Jewell disse a jornalistas aqui em Washington que os Estados Unidos têm um papel a jogar para se pôr termo ao comércio ilegal de vida selvagem e dos seus produtos. Sebastiano Mufo enviou uma reportagem de Harare, aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Antes da sua visita ao Gabão, Quênia e África do Sul, a secretária do Interior disse que a administração Obama está preocupada com o aumento de casos de tráfico de África para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Sally Jewell disse que o ano passado os Estados Unidos proibiram a importação de troféus de caça de leões e elefantes do Zimbábue.
The U.S. Fish and Wildlife Service does not believe that sufficient measures are being put in place in that country to support the conservation efforts in local communities.
O Serviço de Pescas e Vida Selvagem dos Estados Unidos não acredita que existam medidas suficientes nesse país para que os esforços de conservação sejam colocados nas comunidades locais. Essa é a nossa posição, disse Sally Jewell, e acrescentou: o Zimbábue não tem um programa para fazer face a essas questões, enquanto a Namíbia, por exemplo, tem. É muito importante que um país colabore connosco e colabore com as comunidades locais para assegurar que os recursos beneficiam as pessoas, disse a secretária do Interior dos Estados Unidos. O governo do presidente Roberto Mugabe e operadores de turismo argumentam que a proibição afeta a geração de rendimentos para o Zimbábue. Mas o Zimbábue continua a exportar vida selvagem, animais e produtos para a Ásia, como parte da sua política de viragem para o Oriente, adotada nos anos 2000, depois da maior parte dos países ocidentais terem imposto sanções contra Mugabe e destacadas figuras do seu governo, devido a acusações de falsificação de eleições e abusos de direitos humanos. No mês passado, o Zimbábue disse ter exportado elefantes para a China como parte dos seus esforços para reduzir a população desses animais, que a Harare disse estar agora a afetar o ecossistema do país. Durante a sua visita, que começa na quinta-feira, Jewell deverá reunir-se com entidades governamentais, organizações não-governamentais e líderes de conservação. De acordo com o Departamento de Estado, os países africanos são uma das principais fontes de marfim, corno de rinoceronte e outra fauna e flora colhida ilegalmente e destinada essencialmente aos mercados na Ásia. Jewell esteve no Vietnã e China no verão passado, numa viagem que se enquadra nos esforços para combater o mercado ilegal desses produtos.
Quarta-feira, 20 de janeiro de 2016, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, revelou que milhares de novos deslocados no Níger necessitam urgentemente de assistência internacional. Aquela agência diz que cerca de 100 mil pessoas fugiram nas últimas semanas dos ataques lançados pelo grupo extremista Boko Haram. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O ACNUR e outras agências de ajuda aos deslocados multiplicam-se para tentar ajudar milhares de pessoas que vivem em abrigos improvisados ao longo da volátil fronteira entre o Níger e a Nigéria. O porta-voz daquela agência da ONU, Adrian Edwards, disse à Voz da América que alguns desses deslocados já se encontravam no Níger, mas que foram forçados a mudar de lugar devido aos ataques, enquanto outros vieram da Nigéria. Edwards revela que elas estão espalhadas ao longo de uma das áreas mais difíceis e remotas da África Ocidental. As pessoas estão espalhadas por uma vasta área, o que aumenta as dificuldades. Não há campos. É, como eu disse, um ambiente de liquidação espontânea. Segurança é certamente um problema e isso é algo que estamos a falar com as autoridades. Até agora, as autoridades militares não têm sido capazes de fornecer proteção às pessoas que vivem nesta vasta área. É algo que tem de ser visto, disse o porta-voz do Acnur. Adrian Edwards descreve a situação como muito grave. Diz haver escassez de abrigo e produtos não alimentares adequados para os deslocados e também falta de financiamento. Edwards revela que o Acnur recebeu menos da metade dos 51 milhões de dólares de que necessita para poder funcionar e prestar ajuda no Níger.
UNHCR is redirecting available resources to try and meet the needs that we're seeing there. We're calling on donors.
O Acnur está a direcionar os recursos disponíveis para atender às necessidades. Estamos a pedir aos doadores uma ajuda extra para apoiar a população vulnerável. As autoridades locais esperam que mais pessoas cheguem aos campos de refugiados na época da seca, nos finais de fevereiro, à altura em que também regressam as operações militares, concluiu o porta-voz do Acnur. A mesma fonte afirma que as famílias recém-chegadas encontram poucas instalações de saneamento e têm de andar longas distâncias à procura de água. Adrian Edwards revela ainda que os Médicos Sem Fronteiras estão a fornecer cuidados de saúde e saneamento, mas também necessitam de dinheiro. As crianças não frequentam a escola, mas, por enquanto, o Programa Alimentar Mundial tem suprimentos suficientes para satisfazer as necessidades alimentares dos deslocados.
Entramos na reta final deste programa de quarta-feira, 20 de janeiro de 2016, com o desporto e o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o CHAN 2016, a decorrer no Ruanda. É a taça das nações africanas para jogadores que jogam no continente. Amanhã, Angola tem jogo vital para passar à fase seguinte. No seu primeiro jogo, do grupo B, Angola perdeu com os Camarões por 1-0. Amanhã joga com a República Democrática do Congo, que na primeira jornada derrotou a Etiópia. Vai, portanto, ser difícil para os palancas negras. Só a vitória lhes interessa. Se perder, vai à vida. Se empatar, fica tudo muito difícil, quase impossível. Portanto, só ganhar interessa. Hoje entra-se na segunda jornada desta fase de grupos, com jogos do grupo A. Ruanda já garantiu a qualificação para a fase seguinte, bateu o Gabão. O outro jogo de hoje é aquele entre Marrocos e a Costa do Marfim. Continuamos com o futebol. Vamos agora para Portugal, onde ontem houve jogos da Taça da Liga, aquela competição que as equipas grandes usam para rodar jogadores. Sporting perdeu com o Portimonense da 2ª Divisão e parece condenado a ser eliminado da competição. Jorge Jesus, treinador do Sporting, não tem desculpas.
Não podemos estar-nos a desculpar por terem ficado 7 jogadores em Lisboa, que normalmente são titulares. O que é importante, e é aquilo que era importante para mim, é fazer desta Taça da Liga uma competição onde todo o plantel, e neste caso todos os jogadores, pudessem jogar para terem competitividade para aquilo que é o nosso grande objetivo, que é o Campeonato Nacional. Faltou alguns jogadores que não estão tão jogados essa velocidade e essa intensidade de jogo para mudar o resultado. Penso que estamos numa situação difícil para passar esta fase de grupos.
Era JJ, Jorge Jesus, treinador do Sporting. O Benfica se ganhou por 1-0 ao Oriental, também de divisão inferior. Rui Vitória estava contente.
Jogámos também com jogadores que têm menos tempo de jogo e outros que vieram de lesão, o que é também importante nestas competições. E, portanto, saímos satisfeitos porque o objetivo principal foi alcançado. A Taça da Liga, na maioria dos casos, serve exatamente para isto, para possibilitar que alguns jogadores possam também jogar e ter a sua oportunidade de ter uma competição oficial. E, portanto, foi isso que fizemos.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, contente com a vitória. Hoje, Porto joga com o Famalicão. Porto tem novo treinador, José Peseiro. Já passou entre muitos clubes, entre eles o Sporting e o Sporting de Braga. Antes de passarmos ao ténis, uma notícia que nos diz que Lionel Messi, que recebeu recentemente a quinta bola de ouro, é um dos 17 embaixadores do Programa Mundial para a Erradicação da Pobreza. Ora bem, Messi não joga hoje para a Taça de Espanha, está lesionado, nem joga o seu colega do Kipa, Luís Suárez, esse está suspenso. Portanto, Barcelona com baixas frente ao Atlético de Bilbao num jogo da Copa del Rey. No ténis, no aberto da Austrália, o número 1 do mundo, Novan Djokovic continua a passear. Hoje venceu o francês Quentin Alice, 3-0, parciais de 6-1, 6-2 e 7-5. O antigo número 1, Roger Federer, também passou para a terceira ronda, derrotou o ucraniano Alexander Dolgopolov, também por 3-0, parciais de 6-3, 7-5, 6-1. Nos femininos, Serena Williams também passeia, derrotou Su Wei Xie, 2-0, 6-1, 6-2, bye bye Su.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado sexta-feira será Ângelo Capoacha, ativista cívico, defensor de direitos humanos e especialista em ciências políticas e de direitos constitucionais. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016. Homens armados mataram 21 pessoas na Universidade de Bashaqan, na cidade paquistanesa de Shahrzada. As autoridades informaram que o ataque foi levado a cabo por 4 homens, cerca das 9 horas locais, e que dispararam contra professores e estudantes. Khorasani, porta-voz do Talibã no Paquistão, afirmou que o seu movimento não tem nada a ver com o ataque e esclareceu que as instituições não militares não constam da lista dos seus alvos. Antes, um comandante do movimento tinha indicado que os atacantes agiram sob a sua orientação. As duas posições conflituosas ainda não foram esclarecidas. John Kerry, secretário de Estado americano, pediu hoje em Zurique ao seu homólogo Sergei Lavrov que Moscovo exerça toda a sua influência junto ao presidente Bashar al-Assad, da Síria, para que permita a entrada de ajuda humanitária em todo o território o mais urgentemente possível. A informação foi avançada pelo porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, que destacou a urgência da ajuda à região de Mandaia. A agência de notícias russa TASS confirmou o encontro e disse que Sergei Lavrov concordou com a necessidade de ajuda humanitária aos sírios que se encontram em zonas de guerra. Uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas deslocou-se hoje ao Burundi para persuadir o governo e a oposição a iniciarem diálogo sério para evitar, quanto cedo, uma catástrofe. Trata-se da segunda missão do Conselho de Segurança em menos de um ano, uma indicação da crescente preocupação em relação à escalada de violência naquele país. Indivíduos armados mataram 3 polícias numa emboscada na localidade do centro de Mali, indicou um elemento do Ministério da Defesa, confirmando assim os mais recentes ataques, que se arriscam a incluir o Mali. Singapura anunciou ter detido 27 bengalis no ano passado sob suspeita de apoiar a ideologia de grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, e que 26 deles foram expulsos. Passo agora para as manchetes do Washington Post, que tem, aliás, vários temas na primeira página. Novos problemas assolam os aparelhos teleguiados ou drones.
Juízes vão rever, do Supremo Tribunal, vão rever a política de deportação e ataques aéreos russos ajudam as forças da Assad a obter vantagem. Para os que nos acompanharam nesta emissão de quarta-feira, 20 de janeiro de 2016, o nosso boa noite. Voltaremos dentro de momentos e vão ficar com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, indicativo da América é o 1 e o número é 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Alfredo Tavares Santos. Uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas deslocou-se hoje ao Burundi para persuadir o governo e a oposição a iniciarem um diálogo sério para evitar, quanto cedo, uma catástrofe. Singapura anunciou hoje que deteve 27 bengalis no ano passado sob a suspeita de apoiar a ideologia de grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico e que 26 deles foram expulsos. Na agenda africana hoje, nesta emissão vespertina, recordamos uma das grandes figuras da libertação de África, Amílcar Cabral. E no final, como sempre, teremos o editorial da Voz da América refletindo os pontos de vista do governo americano. Em Moçambique, foi hoje baleado o secretário-geral da RENAMO, André Batista.
O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, foi baleado no princípio da tarde desta quarta-feira na cidade da Beira, Sofala, centro de Moçambique, tendo um dos seus seguranças não resistido aos ferimentos.
Bem, confirma-se que foi baleado e está neste momento no hospital. Uma das pessoas que o acompanhavam perdeu a vida.
Explicou António Muxanga, porta-voz da RENAMO, principal partido da oposição. Manuel Bissopo, que se encontrava internado numa clínica privada na Beira, foi baleado numa das ruas do bairro da Munhava quando se deslocava para o local onde ia dirigir um comício popular, momentos depois de conceder uma conferência de imprensa na delegação da cidade do partido.
Na conferência de imprensa que ele realizou, denunciou e condenou aquelas atrocidades que têm acontecido na Beira. Sofala, Nhamatanda, há pessoas que desapareceram, nossos delegados, chefe de mobilização. Da zona de Lamego, foram carregadas as suas zonas, foram aparecer mortos no distrito de Carangose. Tinha um outro membro nosso aí, que era um vendedor ambulante também, foi carregado e foi aparecer morto no outro sítio.
Explicou António Muxanga. A polícia moçambicana na Beira não confirma o baleamento do secretário-geral da RENAMO, mas garante estar a trabalhar para o esclarecimento de um tiroteio ocorrido no princípio da tarde no bairro da Munhava, bastião da oposição.
Bom, até então nós não confirmamos. Há uma informação que chegou até a sala no momento que dava conta de que tanto teria existido um tiroteio tanto em algum lugar. Mas uma informação de quem seria as vítimas, tanto mais que as equipas todas estão despachadas agora por terreno.
Declarou Daniel Macuacua, adiantando que foi registado um tiroteio no bairro da Munhava, não havendo informação de quem seriam as vítimas da situação. Até então, desconhecem-se os atiradores. A Frelimo e a RENAMO têm estado a acusar-se mutuamente no sequestro e abate dos seus dirigentes na província de Sofala, uma das matérias que centrou a conferência de imprensa dirigida pelo secretário-geral do movimento na manhã de hoje, na cidade da Beira. De Sofala, André Batista, para a Voz da América.
A dívida moçambicana está próxima da insustentabilidade. A economia mundial aqui na Voz da América com Álvaro Lugero Andrade, sem boas indicações para já para a África.
Em matéria de economia, Mancho Miguel, as notícias não são muito boas para os países da África subsaariana em matéria de investimentos externos. A agência financeira Bloomberg informa que o rendimento médio pedido pelos investidores à compra da dívida pública em moeda estrangeira nos países da África subsaariana, incluindo Angola, ultrapassou os 9,4%, tornando inviável a emissão da dívida. Os mercados emergentes enfrentam um dos piores arranques de ano, com o rendimento do yield médio a pagar aos investidores de 5,5%. Na prática, diz a Bloomberg, este agravamento significa que vai ser mais caro aos governos dos países da África subsaariana emitir a dívida precisamente quando mais precisam do financiamento para cobrir os déficits orçamentais. O Banco Privado Atlântico e o Standard Bank de Angola decidiram limitar o uso dos cartões de crédito fora do país. Aquelas instituições justificam a medida com a crise económica provocada pela baixa no preço internacional do barril de petróleo. No caso do BPA, os plafons do cartão Visa foram reduzidos a até 100 mil kwanzas, cerca de 640 dólares, enquanto os cartões Mastercard serão cancelados a partir de 31 de janeiro. O Fundo Monetário Internacional avisou as autoridades moçambicanas que a dívida externa do país chegou perto do risco da insustentabilidade ao situar-se em 40% do Produto Interno Bruto. Esta situação deve-se principalmente à desvalorização da moeda nacional metical, que seguiu uma trajetória sem travões no ano passado. Os indicadores internacionais usados pelo FMI para medir a dívida externa dizem que a linha vermelha é atingida quando os compromissos com os credores chegam à casa de 40% do PIB. Em novembro do ano passado, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayena, disse que a dívida externa rondava os 30% do PIB e que não havia razões de alarme. Um programa financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento permitiu modernizar nos últimos anos uma parte significativa da agricultura e pescas de São Tomé e Príncipe, anunciou o governo. O programa já recuperou estradas e construiu canais de irrigação de terrenos agrícolas, centros de armazenamento de peixe e diversas outras estruturas, além de ter realizado ações de formação para agricultores, pescadores e pessoal técnico. O setor rural emprega cerca de 60% da população ativa de São Tomé e Príncipe. O conhecido empresário português de futebol, José Veiga, apresentou uma proposta para a compra do Banco Internacional de Cabo Verde, avaliado em 14 milhões de euros. Veiga vive desde 2009 na República do Congo e tem negócios em Cabo Verde, Guiné Equatorial, Benin, Nigéria, Costa do Marfim, Togo e Guiné-Conakry, além do próprio Congo. Para terminar, as cotações de câmbio hoje, uma libra era vendida de manhã a 1 dólar e 42 centavos, um euro valia 1 dólar e 9 centavos e um dólar era comprado por 16,8 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana, já depois da manhã, teremos como convidado o Ângelo Capuacha, ativista cívico e logo defensor dos direitos humanos, especialista em ciências políticas e direitos constitucionais.
Jantares refinados são habitualmente servidos àqueles que têm condições financeiras para o fazer. Todavia, em Milwaukee, no estado de Wisconsin, alguns dos principais restaurantes fazem donativos para um refúgio de pessoas sem habitação. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. O restaurante Sanford é considerado um dos melhores estabelecimentos do género na região centro dos Estados Unidos. A emenda inclui lombo de alce grelhado no fogo com alface em vinagre balsâmico e tarte de cereja. O Sanford é um dos 8 restaurantes de qualidade que fornecem refeições para o centro dos sem habitação da cidade, denominado de Guest House. Dale Ryan contribuiu para iniciar o projeto em 2011, quando viu o que algumas das pessoas comiam naquele centro. Segundo ele, uma boa refeição é uma forma prática de ajuda no sentido de um futuro melhor. Ryan, que trabalhara na indústria alimentar, dirigiu-se a alguns de seus amigos na área dos restaurantes e ficou surpreendido com a vontade de ajudar. As refeições que chegam à Guest House têm a mesma qualidade das servidas no Sanford e noutros restaurantes do mesmo nível. O cozinheiro-chefe Justin Aprahmein, graduado com vários prémios de culinária, indica que ele e a equipa têm particular atenção quando preparam as refeições para a Guest House. Billy Pollard é um dos residentes do centro, adianta que as refeições lhe são enviadas são algo de especial. Robert Howard, um outro residente da Guest House que está prestes a abandonar a instalação, após ter sido tratado ao consumo de drogas, considera ser algo que contribui para a recuperação para a sociedade. Até à próxima.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A lusofonia recorda hoje Amílcar Cabral, cuja imagem é infelizmente pouco difundida nos países que ajudou a libertar, Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O pensamento de Amílcar Cabral continua a ser estudado nas principais universidades africanas, europeias e americanas. Pensar pela nossa cabeça é o principal legado do herói das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, países onde Cabral continua a não ser valorizado, estudado e divulgado, como noutros quadrantes. Iva Cabral, filho do fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, registra este vazio naqueles dois países, principalmente em Cabo Verde, onde vive. Aqui, diz ela, os próprios companheiros de Cabral não fizeram muito para preservar e divulgar a sua memória, embora a situação tenda a melhorar agora. Iva Cabral é a convidada desta semana da Agenda Africana e comecei por lhe perguntar como vê o estudo e o ensino da vida e o pensamento de Amílcar Cabral em Cabo Verde e na Guiné-Bissau.
Se tomarmos os alunos do superior que estão a fazer mestrado ou doutoramento, já temos muitos cabo-verdianos e cabo-verdianas e guinenses que estão a fazer mestrado e doutoramento e teses sobre a obra e o pensamento da Amílcar Cabral e sobre a luta de libertação e temas ligados a esse evento. Agora, se começarmos a pensar numa educação desde a primária, da história, já não estou a falar só do Cabral, nem da luta de libertação nacional, mas da história de Cabo Verde no seu conjunto, ainda temos muitas falhas, e falhas imperdoáveis 40 anos depois da independência.
Por que que 40 anos depois da independência, onde a maior parte da governação esteve nas mãos de antigos companheiros de Cabral, o que é que acha que terá impedido ou que tem emperrado que, a esse nível, Cabral não seja tão estudado, não só ele, como também a própria luta de libertação nacional?
Eu não sei. Eu acho que nos primeiros anos da independência, os companheiros de Cabral não deram muita importância à memória. Também pode ser que tinham muitas coisas para fazer. Mas acho que não deram muita importância à memória, não deram importância à memória para o futuro. Depois tivemos as eleições e o MPD teve como política durante uns anos, não estou a dizer sempre, mas durante uns anos, apagar a valorização da luta armada. Não teve muito que apagar, porque também a Primeira República não. Não fez muito, apesar de que dava-se história na primária e no liceu. Depois de 2001 continuou o mesmo, quer dizer, o PAICV não mudou a situação. Agora que está começando-se a dar-se conta que é necessário que os jovens tenham ideais, que os jovens tenham exemplos, não é? E que os jovens conheçam a história, porque não há futuro sem história. Em Cabo Verde há um grave problema de memória. Não sei se é por causa das diferentes secas e fomes que foi apagando, de certa forma, a memória. E uma pessoa, nós não queremos lembrar-nos do passado, que é doloroso, mas hoje é necessário pensarmos profundamente sobre a criação de todo um sistema para valorizar a memória, para valorizar a nossa história. Uma juventude sã não são aulas de cidadania que a transformam, mas são aulas de exemplos, de ideias. A meu ver, não existe uma geração forte sem ideias fortes. Agora, o problema na Guiné-Bissau é um pouco diferente, porque na Guiné-Bissau, como no continente, a transferência de memória oral é muito forte. Também não podemos esquecer que lá é que foi a guerra, por isso está muito mais
presente, mais vivo, né?
Muito mais presente, muito mais vivo do que aqui. E isso faz com que a memória da guerra esteja muito mais presente do que aqui. O que não quer dizer que seja uma memória positiva, ou quer dizer que seja uma memória que eduque. Porque, a meu ver, a memória que educa não é a memória que transforma Cabral em mito, nem os heróis nacionais em mito, mas a memória que transfere às gerações mais novas os ideais, a moral, os exemplos, o heroísmo, o sacrifício, a defesa de ideias que os antigos combatentes tiveram.
No entanto, tocou num aspecto que eu tinha também aqui agendado, que é que Cabral é muito mais conhecido nos restantes países africanos e também principalmente fora de África. Como vê, à luz da ciência e da investigação, o legado de Cabral sendo estudado no mundo?
Ah, eu estou cada vez mais até espantada com o que eu estou sabendo sobre os estudos de Cabral. Hoje em dia, a nova sociologia africana tem muito como base Cabral, é estudado em África, em quase todas as universidades. Os grandes intelectuais africanos têm como apoio e nas grandes universidades mundiais também. Só aqui em Cabo Verde é que só agora que a universidade, a UNICB, começa a estudar Cabral com a cátedra da Amílcar Cabral, que eu acho que é muito positivo.
Fala-se muito de Cabral, se é atual ou não. Como filha e como investigadora, quais são os grandes aspectos, os grandes desígnios, o grande legado de Cabral que continua a ser bastante atual?
O primeiro que eu acho que nos serve muito até hoje é pensar com as nossas cabeças, não é? Acho que isso não é só um pensamento diário, mas é pensar a nossa estrutura política com as nossas próprias cabeças, estudar a nossa realidade e ver o que nos serve, o que podemos aproveitar do bem dos outros e o que temos que nós construir e inventar de novo, não é? Acho que isso é uma coisa que hoje está muito se estudando em África e que há muitos intelectuais que estão estudando esse aspecto, que temos que, a África tem que deixar de tomar como obrigatório tudo que se faz no mundo, como a estrutura política, os governos, a nação, até o Estado. Tem que saber qual é o Estado necessário em África. Como implantar a democracia em África de forma que ela seja positiva, não é? Porque, como vimos até hoje, os Estados africanos não demonstraram uma grande capacidade de implementação, porque nós transformamos o Estado colonial em Estado nacional sem nenhuma mudança. E isso Cabral sempre disse, que o Estado colonial não pode ser transformado em Estado nacional. Nós temos que rever tudo na base da nossa realidade. E isso é uma das coisas que se está fazendo agora, que os historiadores, os sociólogos africanos estão estudando.
Uma última questão muito pessoal. Vi hoje numa das redes sociais Cabral a jogar ping-pong. Como lembra de Cabral como pai? Que recordações tem?
Ping-pong na escola piloto. Eu acho que os miúdos da escola piloto tiveram com Cabral uma relação, não diria mais íntima, mas mais de todos os dias, não é? Eu via Cabral pouco, porque eu estava no internato na União Soviética, por isso via Cabral quando ele passava pela União Soviética ou então nas férias. Mas ele foi sempre um pai muito presente, quando eu necessitava, era a minha segurança. E acho que a presença do pai não é necessariamente física. Quando tu sabes que tens alguém com quem podes contar, a gente que tem o pai todos os dias ao lado, e não é um bom pai. Cabral foi um bom pai, foi um exemplo para mim. Eu ainda hoje vivo e faço coisas através desse exemplo.
Era Iva Cabral, filha de Amílcar Cabral, herói das independências da Guiné-Bissau e Cabo Verde, sobre a forma como o seu legado tem sido preservado e estudado naqueles países, na África e no mundo. Até a próxima quarta-feira, é mais uma edição de Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.
E depois da Agenda Africana com o Álvaro Lugero Andrade, em conversa com a filha do Amílcar Cabral, vamos recordar a figura da Amílcar Cabral, mas através da música. E convidamos o Hildo Lobo e os legendários Tubarões com o tema Cabral Jamais Morrerá, cantado em crioulo.
Oi, Cabo Verde, Bubora de Chiga, Simabus irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo alguém. Oi, Cabo Verde, boa hora de antiga, cima pros irmãos da África gritar. Independência, filhos que anotei, para não ser livre, livre tudo alguém. Cabral Camorre, Cabral e grito que te quente o mundo. Cabral Camorre, Cabral e grito na minha peito. Cabral Camorre, Cabral e liberdade, honra a memória de herói. Partido de luta na afinação, nunca pode esquecer de tudo, irmão herói que dá seu sangue para liberdade, justiça de nosso povo, de piagecer. Partido de luta na afinação, nunca pode esquecer de tudo, irmão herói que dá seu sangue para liberdade, justiça de nosso povo. Cabral, Cabral.
Il de Lobo e os Tubarões, recordando a Miquel Cabral aqui na Voz da América, emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Uma delegação do Conselho de Segurança das Nações Unidas deslocou-se hoje ao Burundi para persuadir o governo e a oposição a iniciarem um diálogo sério para evitar quanto cedo uma catástrofe. Trata-se da segunda missão do Conselho de Segurança em menos de um ano, uma indicação da crescente preocupação em relação à escalada da violência naquele país. Samantha Power, embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, disse que esta é uma fase crítica para o Burundi e o que se vive naquele país não poderá ser considerado normal. Desde o início da crise política, em abril de 2015, pelo menos 439 pessoas foram mortas e centenas de milhares fugiram do país. Homens armados mataram hoje 21 pessoas na Universidade de Bachacan, na cidade paquistanesa de Chesarda. As autoridades informaram que o ataque foi levado a cabo por 4 homens, cerca das 9 horas locais, que dispararam contra professores e estudante. Mohamed Khorasan, porta-voz do Talibã no Paquistão, disse que o seu movimento não tem nada a ver com o ataque e esclareceu que instituições não militares não constam da lista dos seus alvos. Antes, um comandante do movimento havia indicado que os atacantes agiram sobre sua orientação. As duas posições conflituosas não foram esclarecidas.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na Líbia, 4 anos de luta política que se seguiram à queda do regime do Muammar Gaddafi dividiram e desestabilizaram o país. A 17 de dezembro, enviados especiais da ONU junto dos dois governos rivais e diversas figuras políticas independentes assinaram um acordo político líbio que visa formar um governo nacional para a Líbia. Logo depois, o Conselho de Segurança da ONU, 23 de dezembro, aprovou por unanimidade a resolução 2259, acolhendo a formação de um novo governo nacional e enviando uma mensagem clara que este governo unificado será o único governo legítimo da Líbia. A presença do Conselho, que irá levar ao novo governo, encontra-se ativamente a trabalhar na formação do novo governo com o apoio das Nações Unidas. Para fazer face à ameaça da ISIL e de outros grupos terroristas, a Líbia necessita de um governo unificado. Nas últimas semanas, a ISIL e militantes afiliados realizaram uma série de violentos ataques na Líbia. Na primeira semana de janeiro, tentaram capturar o porto petrolífero de Sidra e a localidade de Ras Lanu e, no processo, lançaram fogo a vários depósitos de petróleo. A 7 de janeiro, um bombista suicida conduziu uma viatura contra uma instalação de cadetes da Guarda Costeira. Pelo menos 65 pessoas foram mortas. Os Estados Unidos condenam fortemente estes ataques e enviam condolências às famílias das vítimas. Extremistas violentos, incluindo os grupos afiliados com a ISIL, ameaçam todos os líbios. Com esses ataques, ameaçam recursos que pertencem ao povo líbio e que todos os líbios devem proteger para as gerações futuras, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América está disponível em www.voaportugues.com e pode continuar a acompanhar a nossa informação. Em termos de rádio ao vivo a partir de Washington, terminamos hoje. Doris Dodson na produção, Alfredo Tavares Santos na técnica e eu, Amancio Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.